Muito bem, vamos falar de vários temas. Segurança no comércio é um deles, falar também sobre essa reta final do ano, como é que está a preparação da CDL, que está com campanha de fim de ano também, o trabalho da Polícia Militar, né, para garantir essa dificuldade, essa luta que a PM também tem para manter o policiamento ostensivo nas áreas comerciais de Afogados, né, o que cabe ao comércio, o que cabe à polícia, o que cabe ao município. Fim de ano, vendas, empregos e segurança no comércio é o tema de hoje aqui nos estúdios. Glauco Queiroz, presidente da CDL, Major Ivaldo, que responde pelo 23º Batalhão, mais uma vez conosco, e vamos ter a participação da secretária de administração, Flaviana Rosa. Glauco, há uma preocupação, pelo que eu estou sentindo, essa preocupação ela não é de hoje, né? Ela se intensifica à medida que chega o fim do ano, há uma movimentação maior de dinheiro, né? E há também margem para todo tipo de crime. O Major, inclusive, pode ajudar, até falando de crimes fora do âmbito do comércio, mas saidinha de banco. São várias modalidades de crimes que acabam vitimando as pessoas, e a reta final do ano, esse período final, como tem mais dinheiro circulando por conta do 13º, acaba também aguçando mais a criminalidade. Semana passada tivemos aquele caso extremo, que foi aquela ação contra a Caixa Econômica de Sertânia. Isso também acaba repercutindo nas outras cidades, causando preocupação, apreensão, receio de que Deus nos livre, mas que possa acontecer por aqui também. Então, e a preocupação na segurança do comércio, dentro daquilo que cabe a cada um desses entes que eu citei, comércio, polícias e também ao município. A CDL vai puxar algum debate específico sobre isso para essa reta final do ano, vai debater isso entre os seus membros, já vem debatendo desde que a diretoria assumiu como reforçar essa segurança, e se sim, como é que está esse debate? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Major Ivaldo, Michele, Tito. Nil, isso é uma preocupação nossa, na realidade, desde o início da nossa gestão, né? A gente já olha com bastante atenção essa questão da segurança aqui, porque a gente tem um entendimento que não só a questão das vidas das pessoas, que é o, vamos dizer assim, é o prejuízo maior, mas também a forma como ela impacta no comércio. Se a gente faz uma análise aqui na região, aqui do sertão do Pajeú, a gente observa que a grande maioria das cidades elas já sofreram algum tipo de ataque à questão dos bancos, né? Se a gente for fazer essa análise. E a gente vê isso com muita preocupação quando a gente olha também pela parte econômica. Se você for olhar, por exemplo, a gente pega o vizinho aqui, o município de Guaraci. O município de Guaraci só tem a agência do Banco do Brasil, né? Mesmo antes de retirar de lá, mas sofreu esse ataque, e a forma como isso impacta no comércio. Porque o pessoal não saca mais o dinheiro lá. Ele vai sacar provavelmente em Afogados da Ingazeira e acaba o comércio da cidade. Vem tendo exemplos de outras cidades também, se eu não me engano, foi Tuparetama, da mesma forma.
Itapetim,
também, Cal, justamente. Lá. Então, isso impacta não só a parte da segurança da vida das pessoas, como também influencia diretamente na economia da cidade, né? Pensando nisso, Nil, desde o início da nossa gestão, nós estamos com uma certa dificuldade para botar esse projeto para rodar, mas a gente vem batalhando, que foi justamente um projeto de parceria, né? Do caso do comércio, dos empresários, com a polícia militar, e com a prefeitura, que seria o seguinte, é o projeto de monitoramento do comércio, né? Os comerciantes, eles vão entrar com a questão das câmaras, que são justamente essas câmaras que ficam na frente de seus comércios, que uma boa parte já tem e outros comerciantes se comprometeram de colocar. A prefeitura, ela entraria com a sala de monitoramento, né? Ela vai aparelhar toda essa sala de monitoramento com computadores, software, e vai ser montada essa sala dentro da prefeitura. Inicialmente, nossa ideia, conversando com o Capitão Vieira, era que essa sala ela ficasse dentro da Polícia Militar, para que a resposta fosse até mais rápido. Só que quando a gente partiu para isso, a gente percebeu uma burocracia muito grande junto ao Estado, e isso, de certa forma, podia, vamos dizer assim, viabilizar o projeto. Então, nós optamos por fazer isso em parceria com a Prefeitura ela dando esse apoio, essa sala ela ficando dentro da Prefeitura, no caso, com o monitoramento da Guarda Municipal e com a ligação direta com a Polícia, para que justamente a Polícia ela pudesse ter uma resposta mais ágil na ação dos meliantes. A gente vem tendo algumas dificuldades, Nil, porque esse processo, vamos dizer, esse projeto assim, é uma coisa bem, bem bodosa, e tem que ser nós diretores mesmo que tem que passar no comércio, visitando, explicando para o empresário. Às vezes a gente vai no comércio, não encontra o empresário. Mas hoje nós já temos 20 empresas, né, que já aderiram a esse projeto. Temos algumas outras aí para fazer a adesão. E é simples, não é nenhum custo de outro mundo. Fizemos o primeiro contato com a empresa de Recife, que foi até, inclusive, uma indicação de Patriota, mas a indicação, ela até me falou, Glauco, sem compromisso nenhum, não tenho compromisso nenhum com esse rapaz, ele quer apresentar o projeto para o comércio, verifique se é viável, e nos deu uma resposta. Eu conversei com o rapaz, mas ficava muito oneroso a forma como ele queria. ele cobraria uma mensalidade de R$ 200 por comerciante, né, para fazer esse projeto, montar todo esse monitoramento. Fomos procurar uma solução caseira. Conversamos com Adilson, da CSS Pajeú. Uhum. Ele falou que dava sim para montar esse projeto, juntamente com o apoio do Planeta Cyber, do nosso amigo Adriano. O Planeta Cyber, ele vai entrar com a rede, justamente para segurar esse monitoramento, e a Adilson vai entrar com a parte das câmeras para fazer a manutenção dessas câmeras e a questão do software. Então, como é que a gente tá fazendo? Vai ser uma previsão de mais ou menos uma mensalidade ali entre R$ 30 e R$ 40, que é para manter o sistema para cada comerciante. E o valor da entrada do sinal, como a gente fala, a gente vai estar cobrando entre R$ 100 e R$ 200, que é justamente para quê? Para esse valor da entrada, esses R$ 100 e R$ 200, nós juntarmos e comprar câmeras maiores para que possamos colocar, por exemplo, em pontos críticos que a Polícia Militar, a própria Prefeitura, achar de interesse. Por exemplo, num ponto de saída da cidade. A nossa ideia é comprar câmeras mais sofisticadas, que são speedomes, elas conseguem dar zoom até de 150 metros. Agora são câmeras caras, é entre 4 e 5 mil reais. Então a ideia desse sinal, no momento que o comerciante assinar o contrato, é justamente para isso, para fazer a aquisição dessas câmeras, para que não fique só com as câmeras em frente ao comércio, mas sim também com essas outras câmeras mais sofisticadas, consegue dar zoom, elas giram, vai na angulação que quem está monitorando o sistema precisa. A ideia do sistema é esse, mas estamos esbarrando em algumas coisas, mas vontade para implantar não está faltando, não.
Em linhas gerais, no que vocês estão esbarrando? A maior dificuldade é dos comerciantes mesmo, é dos fornecedores, é uma conjunção de fatores. Por exemplo, o ideal era que esse negócio estivesse pronto, numa perspectiva otimista, até essa reta final de ano.
Sim.
Mas a gente sabe que você está acabando de dizer que tem algumas dificuldades. O que é que está emperrando mais?
A dificuldade maior, Rio, na realidade, é justamente com o comerciante, né? Pela aderir ao sistema. Agora, assim, não está havendo rejeição por parte do comerciante. Como acontece? Esse trabalho aqui que nós fazemos, não adianta eu pegar, por exemplo, os colaboradores da CDL, Neto, Denise, a Daiane, botar para eles fazer vender esse tipo de sistema, que eles não vão conseguir. Isso tem que ser uma coisa vendida, vamos dizer assim, com o presidente da CDL, os diretores mesmo falando de empresário para empresário, né, para gerar uma confiança maior, uma credibilidade maior. Só que a nossa dificuldade é o tempo, que a gente não tem, a gente tem que sair uma vez por semana, né, para fazer essas visitas, e também a dificuldade também de encontrar um empresário no estabelecimento, né, que é difícil encontrar, quando encontra, está atendendo o cliente, muitas vezes ele não vai parar. Então a dificuldade maior é essa. Nossa ideia, Nil, é quando nós atingirmos aí por volta de 35, 40 empresas, né, encaminharmos à prefeitura e dizer, ó, o comércio está pronto, agora vem a questão da prefeitura, que é justamente montar a sala, que quando apresentamos essa ideia do monitoramento, né, no momento que estava como prefeito da cidade era Sandrinho, né, que Patriota tinha licenciado para fazer cirurgia, e ele foi totalmente aberto, tanto ele como o secretário de Finanças, Nick Dutti, e eu acredito também que Patriota com certeza vai dar o aval a essa situação.
E falando em projeções, em perspectivas, até quando esse sistema, numa perspectiva otimista, pode estar pronto?
Nil, no caso aqui, nossa ideia é até o final do ano nós estarmos com a lista pronta, como eu falei, que entendemos que o sistema ele fica, vamos dizer assim, viável de 35 a 40 empresas. Nossa ideia é fechar essas 35 a 40 empresas até o final do ano, aí temos que ver a situação da prefeitura, né? O tempo que ele vai levar para fazer a montagem da sala, abrir licitação, essa aquisição. Eu acredito que esse processo aí, não entendo muito dessa parte de licitação da prefeitura, mas eu acredito que 3, 4 meses mais, eu acredito que já dá para botar e rodar.
Major Ivaldo, como é que o senhor avalia, primeiro, essa iniciativa aí dos comerciantes buscando a instituição prefeitura, buscando a instituição polícia militar e montando, me parece, um projeto que, pelo que eu tenho visto na região, andando, como está dizendo o Glauco, esse projeto pode ser até piloto para outras cidades. Me parece um projeto, em relação ao Pajeú, pioneiro. A gente está vendo Itapetinho, a prefeitura está meio tentando tocar sozinha alguma coisa. Serra Talhada, o debate, hora, avança. Serra Talhada é assim. Afogados também tem avançado agora por consciência dessa visão também da CDL, tem que se registrar. Mas, historicamente, a gente tem aquela cultura de que só quando arromba a porta é que há uma preocupação. Serra é muito assim. Tem ação contra o comércio. Aí começa a haver de novo o debate do que é que cabe ao comércio, a prefeitura, a polícia. Né? É uma iniciativa que me parece pioneira aqui na região. Não, Major? Bom dia, prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Glauco. Bom dia, Tito e Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. O prazer é todo nosso, né? Estar mais uma vez aqui para esclarecer algumas situações com relação a essa iniciativa, né? Pioneira, digamos assim. Acho que Itabira, Nil, tem alguma coisa parecida, né?
Tabira, a diferença é que em Itabira a guarda toma conta de tudo, né? A central foi cedida, inclusive, pelo governo de Pernambuco, pela SDS, E lá a central tem um trabalho de monitoramento que é muito interessante.
Isso, mas no nível que está sendo elaborado aqui pelo CDL, em conjunto com a polícia, né, a prefeitura de Afogados, eu acho que só em Recife e nessas capitais, né, nessas cidades maiores como Petrolina, Caruaru, que tem vindo da SDS, né? Mas partindo do nosso povo, eu creio que somente Tabira tem alguma coisa parecida com isso. Uhum. Né? E isso vem com certeza para diminuir o que já vem sendo diminuído. Né? Nós estamos lançando, né? Pedi até desculpa pelo o coronel não poder estar presente, né? Essa situação que teve na Força no Foco lá em São José do Egito, né? E está repercutindo algumas situações, e ele teve que comparecer lá a São José do Egito, se fazer presente, para evitar algumas outras coisas, né? E ele está lá resolvendo essas situações, por isso que ele não se fez presente aqui hoje. Mas ele disse que ia vir para essa entrevista, né? Esse debate, né? E seguindo essa linha do comércio de Afogados da Ingazeira, né? da iniciativa pioneira, né? Digamos assim, isso tende a diminuir aqueles assaltos, né? Aqueles pequenos furtos que acontecem, né? Porque quando o meliante, ou o mala, ou o bandido vê que está sendo filmado e que a ação da polícia vai ser de imediato, como acontece no Recife, eu já vi várias vezes isso, desculpa, sendo autuado praticamente na mesma hora que ele está praticando o ato, a guarnição chega de imediato, pega no flagrante mesmo. Então vai ser coisa parecida aqui. Então isso vai inibir bastante, não é, essas investidas dos meliantes, principalmente nessas saidinhas de banco, né, que é até um ponto que eu vou tocar mais para frente, né, em algumas ações que estão sendo implementadas, né, pelo comando da unidade, o tenente coronel Sá, em reforçar o policiamento dentro das do horário bancário e do horário comercial, né, do fechamento do comércio, né? E isso tem surtido bastante efeito, com redução nesses crimes violentos contra o patrimônio. Nil, para você ter uma ideia, aqui em Afogados da Ingazeira, a gente tem reduzido bastante esses crimes, pelo menos que sejam notificados, né? Os crimes, né? Que o cidadão sofre e não notifica, não informa a polícia, não presta a queixa daquele assalto ou daquele furto, não é contabilizado por a gente. Mas, por exemplo, no mês de setembro nós tivemos 5 crimes violentos contra o patrimônio aqui em Afogados da Ingazeira. No mês de outubro tivemos somente 2, que foram registrados. Pode ter tido outros, mas registrados só esses. Em novembro, até hoje, dia 27, né? Tivemos somente um crime desse, crime violento contra o patrimônio. Isso já é um furto, um fruto do trabalho que vem sendo realizado pelo batalhão, né? No caso, o PACO efetivo que recebemos, o coronel, né, o tenente coronel Sá, ele achou por bem lançar esse efetivo a pé. Eu imagino que tenhamos visto já esse policiamento, ele fica a pé, inclusive com a cobertura, o chapéu diferente, o chapéu deles é amarelo. Eles ficam ali no comércio efetuando o POAP, que é uma raridade hoje, né? Além do reforço das guarnições, que as guarnições, nesse período, principalmente a partir do mês de dezembro, estão com foco nas principais ruas do comércio.
O que o senhor disse já levanta a bola para a gente até perguntar para os nossos ouvintes, que fim de ano, indiscutivelmente, aumenta o fluxo de pessoas no comércio, aumenta o movimento de dinheiro. Então, eu estou perguntando a partir de agora para você. Você tem mais cuidado para evitar crimes, prevenir crimes, quando você compra no fim de ano, nessa reta final do ano, quando você vai fazer suas compras no comércio, você tem mais cuidado quando vai aos bancos? Você presta mais atenção e se sente uma pessoa mais cuidadosa ou não? Participe 3838-1233-99658-0554, www.radiopajeu.com.br. É uma época, Major, onde a criminalidade tenta agir de forma diferenciada. Como eu disse, maior movimentação, maior fluxo de dinheiro no comércio. Em linhas gerais, quais são os crimes mais comuns nessa reta final do ano, pela experiência do senhor e pela estatística da polícia.
Bem, Júnior, estatisticamente, né, o roubo a transeunte, né, que é essa saidinha de banco, né, que a gente fala muito. Eu já vi algumas entrevistas aqui, alguns debates, né, que estava acontecendo muito aqui em Afogados em Gazeira, o estelionato também, né. E segundo vem roubo a veículo, roubo a transeunte, tem 48% das nossas ocorrências de CVP, que é crime violento contra o patrimônio, são de roubo a transeuntes. Uhum. E 16% roubo de veículos. Uhum. Né? Isso na área toda, no caso, nas 12 cidades da nossa circunscrição, no caso do Pajeú. Mas, com certeza, esse aumento de circulação de dinheiro com o aporte de 13º, com chegada de festas, né? Isso tende a aumentar. Porque o bandido ele também precisa de dinheiro para curtir as festas, né, digamos assim. Então ele vai com certeza atrás daquele dinheiro das pessoas que estão, sei lá, de boca aberta na rua, né?
Tem muita gente descuidada,
tem muita gente descuidada, né, na rua, sai do banco, saca o dinheiro e
conta o dinheiro
sai contando na rua, coisa mais fácil do mundo. Infelizmente as cidades têm crescido, né? Isso acontecia quando eu era mais novo, a gente nunca ouvia falar, raramente ouvia falar em furto, em roubo. Hoje não. Hoje o pessoal faz na cara de pau, com a cara fechada, e leva o dinheiro e tudo certo.
Uhum. Glauco, do ponto de vista do comércio, antes dessa ação que vocês estão arquitetando, organizando aí, o comércio de Afogados pode ser considerado um comércio desguarnecido de segurança para o tamanho que tem? Deveria ter uma segurança melhor também?
Sim, eu acredito que sim. Não falo só relativo ao comércio de Afogados, né, mas sim de até de outras várias cidades. A gente sabe que a Polícia Militar, ela faz, vamos dizer assim, como diz o Matuto, das tripas corações, o que pode e o que não pode, tem um efetivo reduzido, tem problema de logística, tem problema de viaturas. Então tudo isso acaba influenciando diretamente no comércio, né? Para o tamanho do nosso comércio, nós entendemos, e acredito até que o Major Evaldo pode concordar, tamanho do comércio, tamanho da cidade, o batalhão, até para conseguir dar uma abrangência maior, teria que ter até um número maior efetivo. Mas a gente é de efetivo, né? Mas a gente sabe das dificuldades que a Polícia Militar encontra, né? E se a gente vai analisar, fazer um paralelo comparado a outras cidades, aqui, pelos números que o Major apresenta, vamos dizer assim, estaríamos até ainda numa situação confortável. Mas se a gente for analisar a realidade, realmente a gente vê que deixa a segurança a desejar. Quando a gente analisa para fazer essa relação da nossa situação entre outras cidades, a gente percebe ainda que estamos um pouco melhor ainda nessa situação.
E o comerciante, do ponto de vista, a gente acabou de dar o exemplo do cidadão que, por exemplo, saca dinheiro no banco e sai contando dinheiro na rua. A gente tem muito comerciante ainda, principalmente na nossa região, com aquela prática interiorana ainda do ter muito dinheiro em caixa, de evitar mandar esse dinheiro logo para o banco, né? Ou o número relativamente pequeno em algumas cidades de estabelecimentos que oferecem a possibilidade de cartão de débito e crédito, ter menos dinheiro circulando em espécie. Como é que a CDL tem acompanhado, também orientado esses comerciantes para evitar esses erros que acabam favorecendo a criminalidade?
Inclusive, no início da nossa gestão, uma das coisas que nós fizemos foi justamente uma semana chamada de crédito e cobrança, justamente incentivando as vendas em cartões de crédito, né? Que é justamente para evitar algum desses fatos esses. Porque ajuda muito o comerciante, tanto na questão do fiado, como também você está juntando dinheiro dentro de caixa. Mas mesmo assim a gente percebe, a gente já observa que com os cursos que nós implantamos, questão de gestão financeira, o próprio curso do Sebrae ele recomenda que você faça sangrias no seu caixa no horário de expediente para que justamente não deixe aquele volume, ficar um grande volume ali dentro da sua empresa, né? Ter os horários ali de se fazer a sangria e levar para o banco. Então a gente já percebe alguma mudança de comportamento das empresas, mas por outro lado também a gente observa umas coisas absurdas ainda. A gente passa, às vezes, ali na Manoel Borba, 7, 8 horas da noite, é aquele breu, aquele deserto, e empresário ali com a porta aberta.
Com a porta aberta.
Que é um risco terrível aquilo ali, né? Então, a gente já percebe uma mudança de comportamento, Nil, mas ainda algumas pessoas ainda insistem em manter esse comportamento que está levando colocando em risco a sua segurança e também dos seus funcionários, até de alguma outra pessoa que está passando ali, acontecer um mal maior.
É verdade. Essa questão é clássica e, assim, sem querer nem... Inclusive são pessoas amigas nossas, mas são muito conhecidas as pessoas que têm essa prática, né? Ali na Manoel Borba todo mundo fala, eita, Paris fica até que hora? Fica até muito tarde, né? Mas é um fato, eu fico com a preocupação quando eu passo ali naquele horário, né? Ninguém conversa com a Paris, a Paris é uma pessoa tão inteligente, e tantos outros amigos, mas assim, fica bem clássico, bem rotulado, quem acaba passando demais do horário, e acaba aumentando o risco, né, Major? De vez em quando tem um probleminha por ali, né?
Com certeza, até porque, Nil Júnior, como o Glauco falou, né, nosso policiamento ele é muito resumido, né? A gente não, o lençol é muito curto. Então, quando a gente concentra o policiamento num certo horário, que é o horário do fechamento do comércio, infelizmente, aqueles que ficam abertos fora daquele horário não terão uma cobertura da polícia, né? Uma cobertura de policiamento naquele horário. Por quê? Porque a gente vai ter que retrair, a gente vai ter que fazer divisão de horários para refeição do efetivo. Então, a gente até pede, né, em nome da segurança, que essas pessoas não façam isso, porque quando a gente concentra naquele horário, fora daquele horário, o nosso efetivo vai estar um pouco reduzido.
É verdade. Eu estou dando um exemplo dele, porque é um que todo mundo comenta, mas isso serve para todo mundo. Eu estou com a secretária Flaviana Rosa comigo na ponta da linha, ela é secretária de administração. Secretária, nesse bloco nós estamos falando da questão da segurança, né? E essa parceria que a CDL está propondo com a prefeitura, a partir de um sistema de segurança, e caberá à prefeitura a montagem de uma sala, o suporte da guarda municipal e a ponte com a polícia, né, a partir da formalização desse sistema de vigilância. A prefeitura já está se preparando para isso também. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Capitão Sá. Bom dia, Glauco, representando a CDL e todos os ouvintes da Rádio Pajéu. O município de Afogadinha Gazeira já vem, de um certo tempo, se preocupando também com essa questão da segurança. Acho que somos privilegiados por termos aí o área integrada de segurança no nosso município. De certo modo, isso intimida muito a criminalidade, embora não evite 100%, mas intimida. Estamos aí acompanhando recentemente as notícias de cidades muito próximas que tiveram agências bancárias vítimas da criminalidade e a população sofrendo justamente com as consequências de explosões nas agências. E a gente tem tido sorte, graças a Deus, né, de termos justamente esse equipamento da Polícia Militar, da Polícia Civil, agora a Delegacia da Mulher dando reforço para minimizar um pouco essa criminalidade. E estamos num momento muito preocupante, porque, ouvindo aí as palavras de Glauco, é um momento de final de ano, um momento naturalmente que tem um aquecimento na nossa economia local em razão das compras de final de ano, de Natal, e de fato preocupa a questão da segurança. Já vem um tempo a Prefeitura Municipal, através do prefeito Zé Patriota, fazendo contatos com o governo do estado, com a questão de empresas que fazem esse trabalho de segurança monitorada. De outro modo, o município sozinho não tem como arcar com essa questão do sistema de monitoramento, que tem um investimento que não é pequeno para ser feito. Então, foi feito um diálogo, né, aí com a CDL, no sentido de fazermos uma parceria para que esse sistema fosse implantado e o município como um todo ganhasse. Nesse exato momento, não só a Prefeitura de Afogadinha Gazeira, mas de várias outras cidades se encontram numa situação de dificuldade, os repasses são cada vez menores. Agora, recentemente, aí, o governo federal vai liberar um valor para dar um ânimo aos municípios, mas estamos todos num momento de contenção de despesa. Essa situação é generalizada, mas a gente não pode deixar de estar atentos a essa questão da segurança, que ela é importantíssima para o comércio, porque na medida que você se sente seguro numa cidade, num comércio, você se sente mais motivado também para estar gastando. Isso é uma questão importante. E tivemos aí situações recentes, né, a nossa empreendedora Raquel, da Raquel Modas, com outro empreendimento, né, foi assaltado. Então, uma ação audaciosa por parte dos criminosos. certamente estão sendo investigados, mas que serviu de um alerta para os comerciantes como um todo, no sentido de que a instalação de câmeras individualizadas intimida, não previne, né? E ajuda a polícia a identificar aqueles que querem cometer determinados delitos.
Uhum.
De modo que cada um fazendo a sua parte, fazendo instalação de câmeras, colocando detectores de alarmes, né? E o município, junto com o governo do estado, ajudando, eu acho que a gente cria um ambiente maior de segurança para o nosso município. Além disso, né, desde dezembro do ano passado, nós estamos aí com uma equipe da Guarda Municipal realizando um trabalho na questão do trânsito e não deixa de ser um efetivo que, de certo modo, também coloca a população ou os criminosos em alerta em relação à tentativa de prática de algum delito no nosso comércio. Até porque, né, ficam permanentemente de segunda a sábado e aí qualquer atividade suspeita tem o contato direto com a Polícia Militar para dar um reforço. Inclusive, há pouco tempo, esse ano, um estabelecimento comercial estava com criminosos, né, um estabelecimento comercial que vende eletrodomésticos, estava com criminosos dentro de sua loja quando a viatura da Guarda Municipal passou no determinado momento e prontamente acionou a polícia. E as pessoas foram presas ainda dentro do estabelecimento cometendo delito. Então, inúmeros equipamentos foram recuperados, televisores, aparelhos de celular, tablets. Então, a gente tem esse acompanhamento aí permanente da polícia e da nossa viatura da Guarda Municipal, que ajuda para a manutenção da segurança no nosso município. Mas, de fato, o sistema de monitoramento reforçaria essa questão da identificação daqueles que querem cometer e estamos se mantendo esse diálogo aí em parceria com a CDL para ver de que modo viabilizar. Não é algo que pode ser realizado ainda esse ano, em razão dos compromissos que a gestão municipal já tem, mas certamente é algo que vai acontecer nos próximos anos.
Bom, eu vou chamar o intervalo, agradecer a Flávia, daqui a pouco a gente volta com ela e vamos às participações dos nossos ouvintes aqui pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você se sente mais, você é mais cuidadoso quando vai comprar no final de ano por conta de todos esses crimes que acabam sendo potencializados? Conhece alguém que já foi vítima da criminalidade buscando, por exemplo, o comércio? Tem muita coisa para a gente conversar, vá dando sua opinião. Tem perguntas aqui surgindo, tem uma delas que faz parte do bojo do debate, né? Que está muito em voga agora, está se falando muito na questão do PROCON, se quando é que a gente vai ter o PROCON em Afogados nesse debate que já vem de longa data. Eu já disse aqui, e até falei com outros colegas da imprensa, porque essa é uma pauta conjunta, de que desde 2015 que o coordenador do PROCON promete que Afogados vai ter um PROCON, mas o negócio não anda, né? Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate falando sobre segurança e outros temas relacionados ao comércio, recebendo Glauco Queiroz, presidente da CDL, Major Ivaldo do 23º Batalhão e a participação da secretária de administração, Flaviana Rosa. O Jânio Carlos pergunta aqui se há previsão de ter um PROCON em Afogados. Eu já disse aqui, Jânio, no bloco anterior, esse debate vem de tempo, né? E estamos acompanhando, inclusive, muitos colegas da imprensa reforçando, e com razão, essa necessidade de que tenhamos um PROCON em Afogados, que é uma ferramenta importante. Mas, Glauco, do ponto de vista da CDL, né, porque eu estava debatendo que quando a gente falou inicialmente sobre a vinda de um PROCON para Afogados, em tempos passados, havia alguma resistência de alguns setores do comércio, né, achando que o comércio ia sofrer um monitoramento de setores que eventualmente não cumpriam as normas da legislação que tem suas prerrogativas para várias áreas de serviço, o direito do consumidor, que muitas vezes lesado nas nossas cidades como um todo. Como é que essa diretoria da CDL vê a possibilidade de um núcleo do PROCON em Afogados?
Nil, nós vemos de uma forma muito positiva, né? Porque, assim, se a gente for analisar primeiro de tudo, nós, empresas, também somos consumidores, né? Isso é estabelecido, mesmo sendo CNPJ, nós também consumimos. Então, é uma coisa que vem para regularizar também até as relações entre as empresas. Do ponto de vista do consumidor, é muito positiva essa questão da vinda do PROCON aqui para Afogados da Engazeira. Porque ele vem para estabelecer e justamente deixar as regras mais claras como se dá numa relação de consumo. E muitas vezes a gente observa, Nil, que tem algumas empresas que vamos dizer assim, elas praticam em desacordo do que o código recomenda, do que o código preconiza, mas muitas vezes, Nil, a gente observa que às vezes não é nem por má fé, mas sim até por desconhecimento de algumas coisas, que são até coisas simples, está entendendo? E a gente observa que às vezes uma empresa ou outra deslizando, vê deslizando ali algumas coisas. Claro, sabemos que existem realmente algumas empresas outras que são mal intencionadas, que às vezes praticam atos não de acordo com a lei, que não está de acordo com a defesa do consumidor, como também sabemos que existem consumidores que se aproveitam de algumas situações para tirar proveito das empresas. Então, isso nós vemos com uma forma muito positiva, Nil, porque vem justamente para deixar mais claras as regras, quais são as obrigações das empresas, né, os direitos do consumidor, e também tem muita gente que pensa que o Código de Consumidor ele só dá, vamos dizer assim, direitos ao consumidor. Na realidade, também ele atribui algumas, vamos dizer assim, obrigações que o consumidor tem que cumprir. Então, para a gente é muito positivo. Vemos muito positivo essa iniciativa do Código de Defesa do Consumidor.
Agora, aqui, até agora, a CDL, você já participou de alguma conversa sobre a possibilidade de um negócio desse andar, não?
Não, Nil. Inicialmente não fomos convocados para nenhum debate, não fomos procurados por nada. O que eu observo é algum movimento em redes sociais, né? Principalmente a parte da imprensa vem puxando muito pelo debate, né? Essa questão, mas reforço mais uma vez. Nós, como CDL, né, a grande maioria dos empresários de Afogados, vemos com uma coisa muito positiva para aqui, para a cidade.
Eu até estava conversando com colegas da imprensa, o próprio Dionês, que estava falando sobre isso, e eu dizendo a ele, essa questão depende... O PROCON já quis botar aqui um núcleo, já quis colocar. Jogando bem francamente, o PROCON não foi instalado em Afogados, de fato e de direito, porque no fim da gestão de Giza, Simões, eu lembro que se criou um núcleo. Depois, o governo Totoni assumiu e abortou a ideia, e até agora o governo patriota não mostrou interesse, do ponto de vista factual, estou falando, em instalar. Por que eu digo isso? Porque o coordenador do PROCON, Zé Rangel, já disse aqui mais de uma vez, chegou a prometer que tinha um dinheiro para botar um núcleo do PROCON aqui e que mesmo que se a prefeitura não entrasse, ele ia ver uma forma de entrar. Não cumpriu a promessa. A prefeitura de Afogados é mais ou menos essa história da Câmara de Monitoramento. O PROCON toma iniciativa, treina pessoal, mas o município é quem instala. Ele tem que oferecer uma sala e tem que oferecer funcionários para treinamento, que o PROCON não manda isso de Recife para cá. O município é que tem que arcar. Quando não, tem uma segunda possibilidade, que é, por exemplo, uma faculdade de direito. Nós já temos um curso de direito aqui sendo instalado, né? A FIS de Serra Talhada, por exemplo, ela criou uma estrutura e ela tem tudo lá. Ela porque é uma parceria que pode ser feita, e lá se criou uma sala do PROCON, que até ajuda o pessoal que está cursando direito. A FASP pode pensar em fazer isso aqui quando estiver plenamente instalada, é uma possibilidade, né? Mas depende da decisão sempre de um órgão municipal, sempre de um braço do município para querer fazer isso. Pode ser a autarquia, pode ser a prefeitura, né? Mas o PROCON não vem aqui, prometeu que vinha, né? Mas não vem aqui de boa vontade, com tudo pronto dele, armar barraca e dizer que está o núcleo do PROCON. Se não tiver vontade local da coisa andar, a coisa não anda. Então, historicamente, não andou por isso. Bem diretamente, eu estava fazendo uma busca. Se eu fizer uma busca aqui no Google, vou botar PROCON Afogados da Engazeira, vou colocar Nil Júnior. Estou dizendo isso porque o blog registra muita coisa e acha, foi assim que eu pesquisei no dia que eu estava discutindo com os outros colegas da imprensa essa questão. Aí aparece uma notícia, por exemplo, de 2014, com o Zé Rangel prometendo um núcleo do PROCON para Afogados, dizendo que a matéria aqui de fevereiro de 14, só para mostrar há quanto tempo se discute isso. Afogados, Gravatá e Carpina serão próximas cidades a ter PROCON, diz coordenador estadual. Isso é de 11 de fevereiro de 2014. Aí ele diz o seguinte, diz que Afogados é uma das cidades mais importantes do ponto de vista econômico da região, tem um comércio pujante, né, com lojas que integram redes importantes do Estado, mas não tem órgão de defesa do consumidor. Aí ele diz, vamos buscar um convênio com a prefeitura. Ele, como tem essa questão política, o PROCON não falou muito incisivamente contra a prefeitura para não botar fogo no monturo. Disse que ia buscar o convênio. Não desisti dele. Se ele não está desistindo, ele está dizendo o quê? Que já tentou, né? Fazendo referência de que há vários anos a entidade tenta convencer o executivo a um convênio que facilite. Mas aí ele disse na época que tinha um plano B. Estamos firmando um convênio que vai nos possibilitar recursos nos próximos 30 ou 60 dias para instalar o programa em 10 cidades. Dessas, 3 já foram definidas. Olha a promessa do caboclo em fevereiro. Afogados, Gravatá e Carpina. E a promessa, ele disse que seriam 5 instaladas em 2014, 5 em 2015, e a nossa não andou. Em suma, não funcionou a promessa dele. O João Carlos está dizendo, perguntar não ofende. No caso da Guarda Municipal, que já está para ser extinta, situação que vem dificultando a participação em projetos, em programas, como é que fica a situação? Pergunta o João Carlos, o Sobreira pergunta para a Flaviana sobre essa questão. A gente está falando de muita coisa, de demanda, mas aí está um fim de ano que está animando o comércio está empolgado aí com essa reta final do ano que está chegando, e o que é que está oferecendo de diferencial, Glauco?
Nil, como de praxe, né, a campanha da CDL em anos anteriores, esse ano a gente também está com a campanha Show de Prêmio, final de ano de 2017, que é justamente a CDL está inovando, né, aumentamos o prêmio, estamos oferecendo aí 3 motos para quem comprar no comércio de Afogados da Engazeira, compra nas lojas associadas à CDL que estão participando do Show de Prêmio, preenche o seu cupom, coloca nas urnas. Esse sorteio esse ano, Nil, também vamos inovar. Normalmente era feito na Praça de Alimentação, ali ou então na Praça Alfredo de Arruda Câmara. Esse ano a gente vai fazer no coração da cidade, ali na Avenida Manuel Borba, ali no dia 30 de dezembro, a gente vai estar realizando esse sorteio, onde o consumidor que comprar nas lojas associadas à CDL, que estiverem participando do Show de Prêmio, ele vai estar concorrendo a 3 motos e vai estar concorrendo também a vale-compras de R$100. Serão mais de 50 vale-compras e 3 motos que a gente vai estar sorteando.
Uhum. E isso está empolgando o comércio, empolgando os consumidores também? Já tem uma projeção do que isso pode representar nas vendas, Glauco?
Sim, Nil, sim, sempre anima, né? E a gente até percebe já uma postura do consumidor a isso, né? Muitas vezes eles entram na loja perguntando já se, para efetuar a compra, se está participando da promoção de determinada loja. E a gente sempre, com o final de ano aí, dependendo do segmento, né, a gente sempre prevê aí um aumento de vendas entre 20% e 30%. Existem casos até de outras empresas que a gente vê até um aumento maior. Mas a ideia do Show de Prêmio é justamente isso, é para incentivar o consumo e também uma forma, vamos dizer assim, cativar as pessoas não só de Afogados da Engazeira, da cidadezinha, fidelizar no comércio de Afogados da Engazeira.
A Luzia Gomes está dizendo que tem que ter cuidado mesmo nessa reta final do ano. Ela está dizendo que sempre vai acompanhada para o banco, Major. Quais são os alvos mais visados pelos criminosos? Que bandido não é bicho besta, não. Aliás, quase que em via de regra, ele costuma ser muito covarde, né? Porque ele procura vítimas, em tese, mais vulneráveis. Assim como tem muito caboclo metido a bravão, que na hora de cometer homicídio, você diz, não, ele disse que estava com um cão no couro e matou um. Mas você não, mas só procura o coitadinho, ninguém vai atrás. Por que não vai tentar um PM, alguém que possa dar uma resposta? Mas não é, a gente vê esses crimes aí, inclusive recentes, aí escuta o cabo dizendo, não, ele disse que queria pegar um estava com um cão no couro e queria pegar um. Aí quando você vai ver quem pegou, um coitado, é uma pessoa que não tem poder de reação nenhuma. Com esse tipo de crime, acontece a mesma coisa, porque o bandido me parece que vê as vítimas mais potenciais, né?
Com certeza, Nil. O bandido, ele estuda, né? Ele estuda a vítima. Ele está ali travestido de pessoas comuns, observando aquelas pessoas que são mais vulneráveis, aquelas pessoas, digamos, aqueles aposentados que vão ao banco, né, sacar a sua aposentadoriazinha, né? Aquele cidadão que parece ser da roça, né, que é mais, digamos assim, que é mais necessitado de ajuda das pessoas. Então ele se traveste de pessoas de bem, de pessoas que daquela pessoa que gosta de auxiliar os outros, mas na realidade ele está ali planejando um golpe, planejando um furto daquela pessoa. Complementando isso, né, eu vim vendo o jogo ontem, né, acho que era
Ponte Preta e Vitória.
Na hora que a torcida invadiu, todos os jogadores correram, menos um.
Menos o Aranha.
O Aranha, que ele é bem grandão, né? Gigantão.
Rapaz, o cara com um pau desse tamanho pro lado do goleiro. Um cara
de torcedor ali, de torcedor não, que aqueles que estavam
bandidos,
ali
eram bandidos. Bandidos
travestidos de
torcedores. Mas ninguém foi bater nele,
ninguém,
né?
Triscou no Aranha, porque
daquele tamanho. E ele encarou todo mundo. Aquela cena foi... Me impressionaram duas cenas ali. O Aranha rodeado de torcedor da Ponte Preta, bandidos travestidos de torcedores. E na hora que ele encarou ninguém, o cara com o pau na mão não foi pra cima, né?
Foi pra cima.
Vai isso que a gente tá dizendo. E me tocou muito o pai com a criança.
Isso.
Né? A criança desesperada, aos prantos.
É verdade.
E aquele menino não vai mais querer ver um jogo de futebol nunca na vida, num estádio de futebol, lamentavelmente.
Houve até várias e várias críticas, né, contra a polícia pela forma que estava tentando retirar aquele torcedor.
Uhum, isso.
É porque é difícil demais.
Ali é um momento de muita tensão, né?
Muita tensão. E a sociedade, naquele momento, estava cobrando. A sociedade, que eu digo ali, a organização estava cobrando da polícia alguma ação. Então, eu imagino, né, que o comandante do policiamento optou por esvaziar o estádio. E para esvaziar a necessidade de solicitar a saída das pessoas.
É.
Quando você solicita, e a população, infelizmente, tende a enfrentar a polícia. Não, todos que saíram normalmente não teve nenhuma truculência, digamos assim.
Uhum.
Somente aquele, né, que estava lá com a esposa dele até filmando, e o pessoal falando muito mal da polícia. Mas não é porque eu sou policial militar, porque... É muito difícil, né? Você, numa hora daquela dali, você tem que mostrar a autoridade policial, a autoridade do Estado, né? O Estado é quem está sofrendo aqui dali. Então, ele tem que se impor. Infelizmente, alguns que não atendem aquela solicitação é que, infelizmente, vão sofrer um pouco.
É, aquela situação muito delicada.
É muito tênue, é aqui, muito complicado pra gente aqui.
Foi um jogo maluco, né? A Ponte Preta fez 2-0, o Vitória empatou, aí a torcida do Sport estava doidinha, alegre, aí no finalzinho fez o gol, aos 39, aí a partida acabou, não tinha mais condições, torcedores invadiram o gramado. A Alessandra está dizendo que tem algumas pessoas comuns, pessoas que não representam entidade, com a lista fazendo uma baixa assinada dizendo que é para instalar um PROCON. Isso tem validade ou estão fazendo por conta própria? Tem alguns movimentos, né, Alessandra? Ela fica preocupada porque tem que colocar o CPF. Veja o cabeçalho do que você está assinando. Geralmente no cabeçalho tem abaixo assinado, cobrando um PROCON. Aí eu não vejo, bem identificado, bem orientado, eu não vejo problema não. Toda pressão social para a gente ter esse equipamento é bem-vinda de todos os lados, né? Setores da imprensa, opinião pública, todo mundo. Acho que é uma questão que envolve realmente o sentimento de todo mundo. Alô, do telefone, é o quê? Ah, então vamos antes aqui para a opinião. Diga lá do zap.
Bom dia, Nil Júnior. É uma vergonha Afogada e Gazeiro não ter um PROCON. Eu tive a necessidade de procurar um PROCON. Aqui não tinha, tive que sair para Tabira. Tabira tem um PROCON, quer dizer, o comércio de Tabira é menor que Afogados, gira menor do que Afogados, e Afogados não tem. Saí daqui, fui a Tabira procurar o PROCON, fui muito bem atendida, com a advogada do PROCON de lá, muito bem educada, atende, muito atenciosa conosco. E Afogado não tem, isso é uma vergonha. Eu estava conversando com ela, ela disse que Afogado era para ter um PROCON. Está a necessidade da população de Afogado, não está saindo daqui, indo para lá. Que muitas vezes saímos daqui, vai para lá e chegando lá não tem como ela atender, porque tem muita gente na frente e lá tem horários. Ela atende lá até 12 horas, depois de 12 ela não atende, que vai para os correios, para fazer atendimento. Aí muita gente volta chateada porque não dá tempo de ser atendido. E Afogados, pela dimensão de Afogados, era para ter isso. É uma falta de vergonha com o político de Afogados, com o promotor de Afogados, está entendendo? Eu não sei não, é falta de querer mesmo, tá? Nalva da Ponte, bom dia.
Ok, Nalva, tá aí seu desabafo, falando um pouco do que a gente já já tinha dito aqui e vamos reforçar também esse sentimento que é de todo mundo. Glauco, vamos falar um pouco mais. Você falou de fim de ano, vocês estão trazendo um palestrante para cá, um cara que é meio global aí, que diz que é paraibano de Campina Grande, né? Quem é que vem para cá numa palestra que a CDL está promovendo?
Isso, Nil. No dia 9 de dezembro a gente está realizando a palestra sobre gestão e liderança, né, com o Rossandro Klinger, né? Ele que ele é professor, ele tem doutorado, é psicólogo, tem um currículo bem, vamos dizer assim, bem elevado, bem catedrático mesmo. E ele faz muito sucesso aí nas redes sociais, né, com seu vídeo, principalmente abordando temas questão de gestão e liderança e da família, né? Hoje ele tem participação no programa de Fátima Bernardes, o Encontro. E já esteve em grandes programas de televisão. Todo final de ano, nós, nossa última palestra do ano, sempre procuramos uma atração maior de destaque, né, para trazer. E vai ser realizado no Espaço Wilton Brito, no Hotel Brotas, no dia 9 de dezembro, a partir das 20 horas da noite. A senha custa R$ 30,00, né, os interessados procurar a CDL, ou então ligar para o... ou então através do WhatsApp, né, que é o 99... deixa eu pegar o número aqui... 9944-1396.
Uhum. Muito bem. Bom, eu estou com a secretária Flaviana Rosa, que voltou aqui para conversar conosco. Secretária, tem aqui uma pergunta do João Carlos, que essa questão já veio algumas vezes aqui ao tema do nosso programa, que é esse processo de extinção da Guarda Municipal. Ele disse que isso dificulta o trabalho da Guarda, inclusive... Em projetos como esse de monitoramento. A prefeitura pensa em rever isso, já chegou a discutir essa questão, ou não, no tocante à Guarda Municipal?
Veja, em relação à Guarda Municipal, existe uma dúvida, né, permanente sobre a extinção da Guarda. Nós temos uma lei municipal que extingue o cargo da Guarda Municipal, mas enquanto existir Guarda Municipal no quadro dos nossos funcionários, a Guarda Municipal continuará existindo, né? O que está extinto é o cargo que impede que em futuros concursos que a municipalidade abra, esse cargo possa surgir vaga em razão dessa lei municipal. Nós já temos um tempo, né? Temos feito uma série de avaliações em relação à nossa Guarda Municipal, né? Uma série de ajustes que precisam ser feitos e estão sendo realizados paulatinamente sobre diversos aspectos, né? Sobre a questão da avaliação de desempenho, que é um aspecto muito relevante, sobre a questão dos resultados que são apresentados, da nossa parte da gestão, o que a gestão precisa fazer para melhorar. E mesmo sendo ações pontuais, nós temos feito, né? Recentemente fizemos aí a substituição da viatura por uma viatura mais nova, né? Temos mais duas motos servindo para apoio para a nossa equipe. Futuramente, né, a curto prazo, nós vamos aí providenciar a questão do fardamento, mas nós temos outras guardas municipais de referências, e aí muito próximo, exemplo de Itabira, que vem fazendo um bom trabalho, mas para isso precisa de um arcabouço, precisa de uma estrutura, precisa de uma equipe que possa fazer, dar as condições e também cobrar por parte da equipe os resultados, né? Então, o que nós temos feito é o possível. A gestão, ela tem responsabilidade. Recentemente ouvindo uma ouvinte falando sobre a questão do PROCON, que é uma vergonha o município de Afogados não ter, de fato não tem ainda, mas também nós temos a responsabilidade de só criar o que a gente pode pagar, de modo que em 4 anos de gestão e quase 5, né, considerando esse ano que já está terminando, a gestão tem feito um esforço grande para manter o pagamento em dia de servidores e de fornecedores. Então, a gestão não pode criar, não pode ampliar sua equipe só por causa da demanda, que é importante, mas o município também tem suas limitações e só pode fazer o que tem previsão orçamentária, o que tem mediante a receita, né? Porque você não pode gastar mais do que você tem. Isso é uma economia, inclusive, que a gente faz doméstica na nossa casa. A mesma coisa com um poder municipal. Só pode gastar na medida, né? Receita e despesa, elas têm que estar mais ou menos equilibrada, porque senão, do contrário, alguém vai ficar sem receber. E o que tem acontecido na nossa região é que em alguns lugares quem tem sido penalizado são os servidores, o que não vem acontecendo no nosso município. Mas voltando para a questão da guarda, temos essa avaliação, né? Temos dialogado internamente, inclusive estão assumindo o comando temporariamente da guarda municipal, né? Existe aí uma expectativa para que, certamente, não sei te dizer precisamente quando, mas certamente teremos aí um comando, né, oficial, já que a minha responsabilidade é temporária, para que a guarda possa melhorar. Mas o fato é que ela existe, e enquanto tiver servidor efetivo como guarda municipal, ela vai continuar existindo. Então, a questão da preservação da segurança do patrimônio público, hoje, do nosso município, ela é realizada através de guardas municipais, que são efetivos, e também por vigilantes terceirizados. Uhum. Né? Então, a gente tem feito essa gestão, os ajustes e as orientações, elas precisam ser permanentes para que os resultados, para que o patrimônio do nosso município ele seja preservado. Então, a curto prazo, eu não tenho conhecimento de alteração dessa lei, mas ela também não pode ser alterada só por pressão de categoria, etc. Tem uma série de questões internas que precisam ser ponderadas sobre a viabilidade de revogação dessa lei vigente, né? Uhum. Que não foi autorizada na gestão do atual prefeito, José Patriota, e a gente vem tentando dar uma melhorada na nossa guarda para melhor prestar serviço à nossa população e aos próprios equipamentos do Poder Municipal.
Uhum. Flaviana, só para não deixar de fechar essa questão do PROCON, já que eu percebi que houve mais de uma manifestação aqui sobre esse tema e também emiti meu comentário. Aí chegou a ser ventilado em algum momento já nessa gestão essa possibilidade? Tem alguma previsão futura de avaliar isso dentro do governo?
Veja, essa questão do PROCON, inclusive, já era uma situação finalizada no plano de governo da gestão passada, né? Nós temos, como a ouvinte mesmo acabou de mencionar, nós temos um polo comercial relevante na nossa região, e é um assunto que precisa ser dialogado, acho que em parceria, inclusive, com a própria CDL, representando aí o comércio em geral, para que a gente possa amadurecer. De fato, oferecer um serviço, Nil, não é só você criar e estar criado. Não, você precisa ter uma estrutura própria, você precisa ter equipamento, você precisa ter um custo mensal permanente com recursos humanos e com manutenção do equipamento, porque o município pode muito bem abrir, criar e não funcionar. E aí a repercussão é muito maior do que não ter e a gente recorrer a outro município. Então, para a gente poder abrir um equipamento, tem que ter responsabilidade, porque o município tem que ter a garantia do recurso para poder fazer o pagamento em dia desses funcionários, para poder pagar as despesas permanentes com água, energia, com material, mobília, uma série de recursos que exigem para um funcionamento pleno. Então, o município, no atual momento, não tem condição de abrir esse equipamento, embora o prefeito tenha conhecimento e concorde que seja importante para o nosso município, porque tem sido recorrente a questão da reclamação por parte dos clientes ou de prestação de serviço inadequado, ou de insatisfação, ou de algum equipamento que cumpre não está em devida conservação, por algum motivo que o cliente se sinta lesado, ter que recorrer ao órgão que geralmente é credenciado para resolver isso, que é o PROCON. Não é sorte nossa que o município de Itabira, tão próximo aqui, tem esse serviço, né? Esperamos que o município tenha condição para que possa atender aos clientes de Afogados da Ingazeira, mas de forma satisfatória. A gente não pode abrir o serviço só por abrir. Tem que abrir tendo a garantia de que seja um serviço resolutivo, como a maior parte dos serviços que o município hoje oferece à nossa população. De fato, é um serviço muito importante que precisa ser instalado, mas eu não tenho como dizer precisamente em que momento, e acho que é um tema que precisa ser dialogado em parceria, inclusive, com a CDL.
Ok. O César Ramos pergunta por que o guarda que é concursado ganha menos que o contratado. Procede isso, Flaviana?
Olha, a gente já recebeu uma série de questionamentos dessa natureza, né? A Secretaria de Administração, junto à empresa contratada para terceirização desse serviço, e nós identificamos que essa disparidade ela não acontece da forma como as pessoas pontuam. O fato é que os efetivos têm algumas vantagens que os terceirizados não têm, e vice-versa. Como, por exemplo, adicional de periculosidade, adicional de plantão noturno, né? Quinquênios. Então, os servidores efetivos têm essas vantagens que os servidores terceirizados não têm. Em compensação, eles ganham um valor referente a uma cesta básica e que alguns servidores efetivos acabam levantando essa bandeira de que os terceirizados ganham mais que o efetivo. De fato, isso não ocorre. As vantagens, elas são diferentes, né? Uns recebem umas, os terceirizados, e os efetivos recebem outras, mas quando a gente faz a comparação entre um e outro, tem diferença, mas não é substancial, acaba ficando equivalente. Eu já conversei isso, todos que chegam na Secretaria de Administração fazendo esse questionamento, nós mostramos o estudo que nós fizemos, e essa informação ela não procede por inteiro. Existe uma diferença pequena que não cria uma diferenciação grande entre um efetivo e um terceirizado, né? Agora, o que está na pauta, eu acho que é mais relevante, sabe, Nil? É, de fato, os resultados prestados. Então, a gente, o salário, ele é importante, mas precisa fazer jus a ele também. Então, é muito importante que o guarda municipal, ele tenha o compromisso de prestar um bom serviço a quem dele precisar, de estar no seu serviço, nos horários, conforme os plantões, horário de saída, horário de chegada, né? Atender cordialmente as pessoas que precisam de informação, zelar pelo patrimônio, manter-se no seu posto de trabalho, conforme preza o estatuto e o regimento interno da Guarda Municipal. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, porque quando você faz o seu serviço com zelo, com responsabilidade, né, com competência, o resultado tem certas coisas que o financeiro não paga. Tem muita gente que recebe salários altíssimos e não se sente motivado no seu trabalho e acaba não dando resultado. Assim como a gente tem funcionários que recebem salário mínimo, mas que são tão bons, têm tanto reconhecimento da sociedade, que se sentem contemplados com aquele salário. Então, nessa questão de prestação de serviço, principalmente ao serviço público, essa é a máxima. Você está ali para servir a gestão, para servir a população, e cada um que procure fazer o seu trabalho da melhor forma, porque o reconhecimento, ele não tem dinheiro que pague, né? Então, você pode ser reconhecido mesmo ganhando pouco, e você se sentir contemplado pela sua função, se sentir importante, sentir que seu trabalho está fazendo diferença em algum local. Então, eu acho que isso é uma questão que os servidores como um todo, inclusive nossa Guarda Municipal, precisa estar atenta.
Muito bem, secretária. Muito obrigado aí pela observação. A Flaviana, que está conosco pelo telefone. Glauco, queria falar mais alguma coisa aí sobre as ações da CDL, né, Glauco?
Isso, nós, no nosso planejamento também da CDL, nós colocamos aí no nosso plano de metas a questão do meio ambiente e o social, né? Questão do meio ambiente, nós vamos estar realizando aí no dia 15 de dezembro, né? Vamos estar fazendo um mutirão junto a todo o comércio aí de Afogar Jangazeira, questão da coleta seletiva. É uma parceria que nós temos junto com a Diaconia, o Banco do Nordeste, para que justamente nós vamos estar passando no comércio, né? E justamente fazendo essa coleta do material reciclável, né? Que é ferro, alumínio, PET, papelão, plástico. A gente vai estar ligando para os comerciantes, explicando melhor como é que vai funcionar para a gente estar fazendo essa coleta. Nesse mesmo dia também, Nil, a gente vai aproveitar para fazer a questão da coleta do Natal Solidário, que é um projeto social da CDL, que é justamente outra questão de arrecadar brinquedos, roupa, material de cama, tudo que o pessoal tiver que se dispor a doar, a CDL vai ficar encarregada de juntar todo esse material para quando for no Natal estar fazendo essa doação a famílias carentes, desde brinquedo, alimentação, com material, roupa, tudo. A CDL vai estar fazendo esse projeto aí, realizando essa ação.
Muito bem, e a gente vai falar mais dele. Essa da coleta seletiva, inclusive, a Pajeú é parceira, a iniciativa que deve envolver vários setores da sociedade. Bom, Major, mais uma vez, a recomendação, queria que o senhor reforçasse aí os cuidados para quem vai mexer com dinheiro nessa reta final do ano, porque a criminalidade está de olho, né?
Com certeza, Nil. As recomendações, elas são sempre as mesmas, né? Acho que a gente já toca nessa tecla, já bate nessa tecla há um bom tempo, né? Sempre que for um idoso, por exemplo, que for sacar seu dinheiro, leve sempre uma pessoa que tenha mais ciência do que está acontecendo em volta, né? As pessoas que vêm do sítio também, né? Sacar seu Bolsa Família, sacar sua aposentadoria também, né? Evitem estar solicitando informações a pessoas que não são conhecidas suas. Os bancos, eles fornecem pessoas habilitadas, né, para dar essas informações. Evitar também que andem na rua contando dinheiro, andem na rua bem à vontade, assim, com o celular na mão, esses celulares caros, né? As pessoas hoje em dia andam trombando uma na outra
e olhando
o aparelho. Do Zap, né? O WhatsApp, evitar fazer isso, porque os maus intencionados, eles estão observando isso tudo, e mais na frente você vai perder seu celular, vai perder o seu dinheiro, os seus proventos, né? Essas recomendações a gente já vem batendo nisso há muito tempo, né? E aproveitar esse espaço para deixar também os telefones de lá do batalhão mais uma vez, né? No 190, que já estamos ativos, né? Já tem uns 4 meses que a gente está com 190. 95% das ligações são trotes, né? Mas em 5% a gente consegue atender a população a contento, né? A gente tem um WhatsApp, né? Que esse WhatsApp serve para denúncia, serve para solicitar policiamento também, que é o 98877-0740. 98877-0740. E o telefone nosso da central é o 3838-8772. 3838-8773 até o 75, se eu não me engano, não é? E a polícia está sempre à disposição para atender a população com a melhor presteza possível.
Muito bem, tem mais alguém aqui no Zap para fechar? Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. O Major aí, a Glauco. Nil Júnior, a situação do PROCON em Afogados é fácil demais de resolver, se quiserem, né? É só simplesmente o gestor municipal solicitar o Estado. É rapidinho, como foi feito em Vitória de Santo Antão, em Caruaru. E se então o gestor ainda não quiser, assim, tiver alguma pendência, não sei, alguma inviabilidade, só é agora, né, que aqui em Afogados tem a nova Faculdade de Direito, a gestora, o reitor, a reitora da Universidade de Direito, ela solicita. Todo município com a Faculdade de Direito só é também tem um solicitamento da faculdade via gestor. E aí é de imediato, praticamente, porque foi feito isso em várias cidades de Pernambuco. Por que Afogados não pode fazer? O prefeito que se diz tão atuante, cadê a gestão? Entendeu? Então solicitou, É um dever do Estado, porque o comércio gira muito dinheiro, a cidade já tem uma população acima do que o PROCON necessita, precisa, e é uma necessidade da prefeitura, é uma necessidade da faculdade, é uma necessidade da população em geral. Então, só rever isso aí, não precisa ser nem abaixo assinado.
Bom, é aquilo, é a variação do mesmo tom ali, aquilo que a gente já vinha dizendo, como é que faz para funcionar. É, eu tenho um trabalho de comunicação, de parceria com a FASP, e tem até a reunião agendada essa semana. Vou levar o tema novamente para a diretora Socorro Dias, para ver se via FASP. O que puder fazer para reforçar, não vejo problema nenhum. O Zé Rangel nem é mais o coordenador do PROCON, então não adianta nem ir atrás dele mais. Está em Jaboatão agora. Vamos reforçar essa demanda da sociedade, que também surge aqui no nosso programa. Bom, quero agradecer a vocês, o debate foi muito bom, parabenizar a CDL pela iniciativa e a polícia, esse trabalho de monitoramento, quando surgir, vai ser muito importante, e a gente se coloca sempre à disposição. Tem muita coisa para debater de CDL, de polícia, né? E certamente daqui para o final do ano a gente pode sentar novamente. Glauco, muito obrigado mais uma vez.
Nil, agradecer mais uma vez o espaço, grande parceira na nossa gestão, a Rádio Pajeú, né? Falar para quem se interessar por algum desses projetos, principalmente essa questão do monitoramento aí, é só ligar para o 9944-1396, 3838-2300. Nil, aproveitar também para mandar um abraço especial lá para o pessoal que faz a CDL realmente funcionar, né? Que é a Neto, a Daiane e a Denise, que bota a mão na massa mesmo, e agradecer mais uma vez a Rádio Pajeú. Obrigado.
Muito legal, final do debate de hoje.